Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Seguindo para o Alvo. Eu sou o pastor José Carlos Bento e hoje quero que você ouça a mensagem sobre a importância da intimidade com Deus. Primeiro, Deus tornou possível nos relacionarmos com Ele ao enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e assim, por meio de sua morte, Ele nos deu acesso à sua presença. Portanto, ser nascido de novo em Cristo Jesus não significa ser participante de ou adepto a uma religião, com regras a serem seguidas e todo um arcabouço doutrinário humano. Mas isso sim significa que você tem uma nova vida concedida por Deus a você. Aquilo que conhecemos como vida cristã, quando na realidade é a vida em sua plenitude, como dizem Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E vida essa que somente pode ser vivida pelo próprio Deus, daí porque o Espírito Santo veio para fazer morada em nós, no momento de nossa conversão. Isso não significa que somos passivos nesse processo. Por isso encontramos textos como o de Filipenses 2:12, que diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E quero destacar o termo desenvolvei, ou como em Romanos 12:1 e 2, onde lemos, rogamo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez eu destaco aqui, que apresenteis os vossos corpos e não vos conformeis com este século. Percebe? Nós não estamos passivos nessa questão. Ou ainda, como lemos em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, tendo um objetivo muito claro, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o aperfeiçoamento a que o Espírito Santo quer nos levar, e isso passa pelo nosso aprofundamento na intimidade com Deus. Portanto, ouça a seguir como podemos ter intimidade com Deus. Mensagem que foi pregada pelo pastor Charles Stanley, pastor da Primeira Igreja Batista de Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Agora, se você não sabe sequer o que é ter um relacionamento verdadeiro com Deus, então acompanhe os episódios desse podcast, Seguindo para o Alvo, pois abordaremos muitas questões relacionadas a essa jornada em direção ao propósito de Deus para a sua vida cristã.
Você já parou para pensar que Deus tem o propósito de reproduzir a vida dele em sua vida e através da sua vida? Um relacionamento íntimo com Ele é a prioridade maior e requer de nós alguma coisa. Isso impacta a nossa vida toda. Por exemplo, quando você tem um relacionamento correto com Ele ou se você tem um relacionamento superficial com Ele, fora tudo o que acontece em sua vida, é este relacionamento com Ele que determina como você vive a sua vida. Se é um tipo de vida correta ou um tipo de vida errada, tudo está relacionado a isto. Então, se eu lhe perguntasse hoje, você tem um relacionamento íntimo com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho? Bem, alguns de vocês provavelmente diriam, eu não tenho certeza. Ou eu nem sei o que quer dizer intimidade. Normalmente, quando nós pensamos em intimidade, hoje nós pensamos em intimidade sexual. Isto é, o que a maioria das pessoas pensam, o que você vê, o que você toca, o que você sente. Mas veja, tudo isto é superficial. Intimidade é muito mais profundo do que você pode ver, tocar e sentir. E o que eu quero que você entenda com esta mensagem hoje é que o que significa ter um relacionamento íntimo com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas têm dificuldade com isto. Bem, se Deus é quem ele diz que ele é, ele sendo santo, justo e está acima de nós, e ele é soberano sobre todas as coisas, então como eu, um pecador, posso ter um relacionamento íntimo com este Deus santo? Como isto é possível? É isto que quero explicar, porque é possível. É vontade de Deus para cada um de nós, seus filhos, ter um relacionamento íntimo com ele, o que significa que ser salvo não é o suficiente. Somente ir à igreja não é o suficiente, assim como ler a Bíblia e tudo mais. Isto é relacionamento. E nós vivemos em dias quando a maioria das pessoas estão tendo dificuldade em se relacionar. Existe todo tipo de coisas que acontecem na vida das pessoas, mas intimidade não é uma delas. Eu quero que você veja o que diz o Salmo 63, porque se existe alguém no Velho Testamento que certamente teve um relacionamento íntimo com Deus, esse alguém foi Davi. Ele era perfeito? Não era. Ele era um pecador como todos nós, que pecamos contra Deus. Então, quero que você veja isto. Esta é a expressão do coração de um homem. É a evidência de um homem que tem um relacionamento íntimo com o Pai. Assim, começando no capítulo 63 de Salmos, lemos: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita. Agora ouça: como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Esta é a expressão do coração de um homem que não se satisfaz com coisas, com lugares, com poder, prestígio e tudo mais. É um homem cuja alma tem fome de Deus. Você poderia dizer que está com fome de Deus? Você poderia dizer que a coisa mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Ele? Você poderia dizer que você o deseja mais do que qualquer coisa ou oportunidade? O que vem primeiro? É o importante? É ter um relacionamento íntimo com Ele? Bem, deixe-me explicar o porquê todos nós nos encontramos em diferentes categorias. E então quero falar sobre relacionamentos. E o principal é este: todo mundo tem um relacionamento direto com Deus. Você diz: bem, eu não acredito em Deus. Não tem nada a ver com isto. Todo mundo tem um relacionamento direto com Deus por causa de quem Ele é. Agora, quem é Ele? Ele é o Criador deste mundo e de tudo que nele há. Ele é o governador soberano de todo o universo. Ele é quem sustenta todas as coisas e todas as necessidades. É Ele o juiz da humanidade. Portanto, acredite você em Deus ou não, não faz a menor diferença. Você diz: bem, como poderia não fazer diferença? Deus é quem Ele diz que é. E em todas as pessoas tem esse relacionamento. Deus é quem Ele é, nós somos quem nós somos. Agora, nos relacionarmos com Ele ou não é outra história. Mas todos têm um relacionamento direto, porque Ele criou você. E Ele sustenta você e Ele será o juiz, o seu juiz. Então, não importa o que acontece na vida, Ele é assim. Todos nós temos este tipo de relacionamento. Agora, existe um outro tipo de relacionamento que é diferente. Ou seja, eu quero que você entenda este tipo porque envolve todos nós que cremos nele. A diferença é esta: a pessoa que tem este relacionamento é aquela que entende que pecou contra Deus e que não pode fazer nada melhor. Ela crê na verdade da palavra de Deus, que Deus enviou seu Filho com um propósito, primeiro morrendo na cruz para pagar nossa dívida de pecado, permitindo que cada pessoa confesse seus pecados e receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Significa que está disposta a crer e aceitar a verdade sobre sua morte e receber a Ele pessoalmente como Salvador. Esta pessoa, então, se torna filha de Deus. Isto torna este relacionamento com Ele muito distinto, porque isto é o que acontece quando Ele perdoa os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que você está redimido, ou seja, você foi comprado por Deus e o sacrifício do seu Filho resolveu o problema dos seus pecados. Isto significa que você foi justificado, baseado na morte de Cristo. Você foi declarado inocente porque você concordou que ele poderia pagar sua dívida de pecado. Isto é, você está reconciliado, não importa quão pecador você tenha sido e onde você tenha vivido a sua vida toda. Ele, através da sua fé, trouxe-o de volta para ter um relacionamento com ele. Você foi santificado, isto é, no momento em que você confiou nele como seu Salvador, ele o separou para ele, que foi o propósito da sua vinda. Você e eu nos tornamos filhos de Deus. Somos membros da família de Deus. Ele disse que somos adotados para o seu reino. Ele disse que nós fomos habitados por seu Espírito e que nós temos o dom da vida eterna e que o céu é a nossa casa. Cada crente tem um relacionamento distinto, pois é o relacionamento de Deus com o Filho de Deus, com aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, aquele que foi selado pelo Espírito de Deus e aquele cujo nome foi escrito no livro da vida. E isto nos torna muito especiais. Agora, existe outra categoria, e que é a categoria de um relacionamento distante. Quem pertence a esta categoria? Bom, as pessoas que pertencem a esta categoria, primeiro, deixe-me dizer que elas também pertencem à categoria do relacionamento distinto. Elas são filhas de Deus. Mas um relacionamento distante significa que, enquanto estão confiando em Deus como seu Salvador pessoal, é como se Deus estivesse longe. Elas não têm um senso de unidade com Ele, porque, veja, a verdade é que, em algum lugar, durante o caminho das suas vidas, não lhes foi explicado e elas não entenderam o poder do Espírito Santo para viver uma vida acima do pecado, com justiça, santidade em suas vidas. Então, o que acontece? Algumas vezes, porque elas não pensam, não são disciplinadas devidamente, algumas vezes por causa de outras coisas em suas vidas, o que acontece? Elas podem até ir à igreja, mas não vão provavelmente com muita frequência, ou não leem muito a Bíblia. Normalmente oram quando aparece um problema, um conflito, uma dor ou estão sofrendo. Dão o dízimo a Deus de vez em quando vão à igreja. Isso quando vão. Elas têm pecados em suas vidas, sabem que existem pecados em suas vidas, toleram o pecado em suas vidas, confessam e dizem que sentem muito por isso, mas ninguém é perfeito. Todo mundo peca de vez em quando. E então, ao invés de viver uma vida de santidade, essas pessoas vivem uma vida distante de Deus. Têm um relacionamento distante, têm pouco ou nenhum impacto na vida das pessoas que estão ao redor delas. E enquanto se dizem cristãs, não duvidam do fato de serem salvas, mas não vivem de acordo. E se você lhes pergunta sobre suas vidas de oração, elas não têm muito o que dizer. Se você perguntar a eles sobre seu relacionamento pessoal com Jesus, algumas vezes eles nem saberão do que você está falando. E quando você perguntar a eles sobre servir a Deus, ah, eu não poderia fazer isto. Este relacionamento é distante porque eles têm falhado no quê? Em não estarem de acordo com o motivo pelo qual Deus os criou, que é o de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Agora, isto nos leva à quarta categoria. E a quarta categoria são aqueles que são comprometidos ou que têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, existem quatro tipos diferentes aqui de relacionamentos. Nós queremos falar sobre isto. Primeiramente, agora se você perguntar a alguém hoje o que você quer dizer com intimidade, normalmente se pensa em intimidade física ou sexual, o que lembra sentimento, toque, olhar. Em outras palavras, é tudo superficial. Mas intimidade é mais do que isto. E alguém diz, bem, como você pode ter um relacionamento íntimo com Deus se nunca o viu? Bem, eu concordo que provavelmente a maioria das pessoas nem mesmo tem um bom relacionamento íntimo com seu marido ou sua esposa. Porque, veja bem, eles estão se satisfazendo com superficialidades. Então, algumas vezes, as pessoas querem se casar e elas dizem, bem, eu quero me casar, ou eu preciso casar. E o que eles querem dizer mesmo é, eu preciso de um relacionamento íntimo, e isto porque ou eles não conhecem um relacionamento melhor, ou por causa do pecado em suas vidas, ou porque estão em busca de alguém que querem tocar, ver e sentir-se satisfeitos. Isto é, ela tem que ser bonita, ele tem que ser bonito, ou rico, ou algo assim. Então, eles se casam, pensam que vão se satisfazer profundamente, deixando de lado a fome de Deus que ele mesmo colocou em cada coração. Então as pessoas com esses seus desejos de preencher este vazio vão atrás de coisas materiais, ou pessoas, ou posições de destaque, prosperidade, coisas assim. Nenhuma delas irá satisfazê-lo, porque Deus criou você e o propósito desta criação era reproduzir a vida dele em você, que requer que ele se revele a você. E segundo, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele. Intimidade nos fala de aproximação, unidade, união. E então, quando nós olhamos para isto, o que eu quero que você veja é como é realmente a intimidade genuína. E o que isto significa? Porque Deus deseja isto para nós. E quando você lê o que Davi diz nos Salmos, ele está faminto e sedento e buscando ao Deus Todo-Poderoso. Alguém diz, bem, o que quer dizer estar faminto? Ouça com atenção, esta poderá ser uma das mais importantes mensagens que você já ouviu em sua vida. Porque se você não entender o que eu vou dizer, você vai passar pela vida e vai perder o propósito mais importante pelo qual Deus o criou. Ele se relaciona com você e comigo. Ele criou tudo isto, ele se alegra com suas habilidades criativas, mas ele criou você e eu para termos um relacionamento íntimo e pessoal com ele. E quando uma pessoa vive a sua vida e nunca entende isto, engana a si mesma, mas não engana a Deus quanto a uma coisa que ele deseja acima de todas as outras. Ele quer expressar o seu amor através de nós, seu amor incondicional através de nós. Ele quer expressar sua bondade e benignidade. Ele não pode expressar isto para as montanhas e árvores e florestas. Ele não pode expressar isto para as estrelas. Em outras palavras, todas estas coisas são objetos. Mas você e eu somos humanos, criados por ele. Lembre-se do que ele disse. No princípio, ele disse, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. O que ele quis dizer com isto? Não quanto ao físico, mas à imagem de quem ele é, espírito. Isto é algo muito incrível sobre Deus. E ele disse, vamos criar o homem à nossa imagem, e então poderemos nos relacionar com ele, e ele poderá entender quem nós somos. E eu poderia amá-lo e amá-la e derramar sobre eles bondade e benignidade e tudo que eu sou. Este é o propósito de Deus. Então, com o que isto se parece? Bem, em primeiro lugar, este é um relacionamento de intimidade espiritual, isto é, mais profundo que intimidade física. E porque você e eu temos o Espírito Santo vivendo em nós, temos o privilégio e o poder de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Quando você se torna um crente, o Espírito de Deus vem à sua vida fazer o quê? Capacitar você, equipá-lo, lhe dar poder, lhe dar direção, orientação para a sua vida e todas as coisas que você precisa. E então nós temos o Espírito Santo. E quando você e eu nos submetemos ao Espírito de Deus, do Deus vivo, nós podemos começar a desenvolver um relacionamento com ele, porque é nosso espírito e o espírito dele. Não tem nada a ver com coisas, não é ficar pedindo coisas a Deus, é desenvolver este relacionamento. Então, tudo começa com um relacionamento pessoal. Então, quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a ideia de um relacionamento pessoal, que é o quê? É ser aberto e honesto e livre. Então, nós não escondemos nada, nós somos quem nós somos. Intimidade diz, aqui está o meu coração. A intimidade diz, eu estou disposto a me derramar diante de Deus, meu coração, minha alma, meu espírito e tudo o que sou. Eu quero que o Senhor veja tudo em mim. Eu quero que o Senhor saiba que não estou escondendo nada. Isto é um relacionamento pessoal, intimidade. Então, claro, quando eu penso assim, naturalmente eu estou pensando sobre a ideia de confiança, porque se eu perguntar a você, se você tem um relacionamento com alguém, marido ou esposa, e você não confia nele ou nela, você não pode ter um relacionamento íntimo. Você tem um relacionamento físico e superficial, mas não intimidade. Se você não confia em alguém, você não pode ter um relacionamento íntimo. Então, como um crente, por exemplo, você não confia em Deus. Você diz, bem, eu tenho estas necessidades, ou eu não vou dar o dízimo, porque eu não creio que Deus pode pegar meus 90% e fazer mais do que eu com 10%. e eu não farei isto. Em outras palavras, enquanto você se recusa a confiar nele, você não pode ter um relacionamento íntimo com ele, porque intimidade é entrega total e rendição total e disposição. E confiar não é o problema. Na verdade, quantas vezes Jesus falou conosco pelos evangelhos a respeito de confiança? É o coração do nosso relacionamento. Intimidade diz: eu estou disposto a confiar em você. E você vê, uma pessoa que não entrega sua vida a Deus é porque não confia nele. Pode ser que ele peça para eles fazerem algo que não querem fazer, ou eles pensam que não podem. Ou alguma coisa em suas vidas diz: não, eu não posso fazer isto. Se eu confiar nele, eu terei que obedecê-lo. E se eu obedecê-lo, é porque eu o amo. Pergunte isto a você mesmo. Eu tenho realmente e de verdade um relacionamento íntimo com Deus? Você acha realmente que confia nele? Este relacionamento não é um relacionamento de igreja, é um relacionamento entre você e o Deus Todo-Poderoso. Não somente deve haver confiança neste relacionamento, mas deve haver amor. Voltando ao livro de Salmos, capítulo 42, por um momento, ouça isto. O que o salmista diz aqui, porque tudo isto mostra o seu pessoal íntimo e relacionamento amoroso com o Pai. Ele diz no Salmo 42, verso 1, como a corça anseia por águas correntes, isto é, ela está correndo, e talvez esteja sendo seguida por um lobo ou outro animal, e ele diz como ela anseia, então minha alma anseia pelo Senhor, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você poderia dizer que tem sede dele? Você poderia dizer que tem fome dele? Você poderia dizer que ele realmente e verdadeiramente o ama? Agora, eu serei honesto com você sobre uma coisa que me lembrei. Eu não sei exatamente o dia, mas eu me lembro que foi há alguns anos atrás. Eu me lembro que estava orando, dizendo para Deus que eu o amava. Mas naquele dia, foi como se o Espírito de Deus tivesse embaralhado as minhas palavras e me fez entender que eu não sabia o que estava dizendo. E eu comecei a entender que eu realmente não o amava da maneira que ele queria que eu o amasse. Eu tinha uma afeição por ele. E então, enquanto o Senhor abriu os meus olhos, me ajudou a ver que eu tinha uma grande dificuldade de aceitar o seu amor incondicional, porque eu cresci acreditando que, de alguma maneira, eu merecia tudo isto. De alguma maneira, eu merecia o seu amor. E naquele dia, eu entendi. Não, eu não o amava de verdade. Eu tinha uma afeição por ele. E aí foi o começo, para mim, de um entendimento da verdade, do que significa ter um genuíno amor por Deus. E você e eu sabemos que a Bíblia deixa bem claro. Jesus disse: se você me ama, me obedece. Se existe alguma desobediência em sua vida, alguma coisa que você não está entregando a ele, está escondendo isto. Então, isto é uma evidência de que você não o ama realmente. Ele diz: se você me ama, me obedecerá. Agora, você e eu podemos pegar um pedaço deste versículo e dizer: bem, isto é o que significa e o que não significa. E significa exatamente o que ele disse: se eu o amo, eu o obedecerei. Você diz: bem, isto significa que se eu pecar contra ele, eu não o amo? Naquele momento, você não o está amando. Quando você está pecando contra ele, você não está amando a Deus. Um genuíno relacionamento íntimo, se você está casado, por exemplo, e ama a outra pessoa, se você tem um relacionamento íntimo, você pode compartilhar seu coração. Sabe por quê? Porque você sabe que a outra pessoa ama você baseado em quem você é. Não porque você é perfeito ou imperfeito, mas porque conhece o seu coração. E a verdadeira e genuína intimidade é um relacionamento com um incrível e incondicional amor. É isto que torna possível para duas pessoas viverem atravessando todas as dificuldades, situações e circunstâncias em suas vidas e ainda amar um ao outro independente do que acontece. Esta é a genuína intimidade, porque vai além do que você vê, toca ou sente. Você poderia dizer que tem este tipo de relacionamento com Deus e que tem fome de conhecê-lo? Que deseja conhecer mais sobre ele? Ou você está satisfeito com o estilo de vida de escola dominical? Bom, eu vou à igreja, ouço sobre Deus e eu sei as histórias do Velho Testamento, Eu sei tudo sobre as parábolas e eu sei algumas coisas que Paulo disse. Isto não é intimidade. Intimidade significa que tudo que foi criado, como a fome, a sede e a procura em meu coração, que me diz que eu não posso absolutamente estar satisfeito com ele. E quanto mais satisfeito eu estou, mais insatisfeito eu me torno. E o fato é que eu quero conhecê-lo mais e quero conhecê-lo melhor. Eu quero conhecê-lo profundamente, num nível mais profundo. Isto é o que significa intimidade. E se você realmente ama alguém, você quer conhecê-lo. E eu creio que todos nós gostaríamos de dizer em nosso coração, se nós temos amigos, eu quero que você seja meu amigo, não pelo que eu posso dar, não por quem eu sou. Eu quero que seja meu amigo porque você vê algo dentro de mim. E é o que você vê dentro de mim que lhe agrada. E se você está amando alguém, você quer que esse alguém expresse seu amor pelo que você é interiormente. Pense nisto. Seu corpo está envelhecendo. E seu corpo mostrará sua idade em algum momento. Então, se você está amando somente superficialmente por sentimentos, toques e alguma coisa física, isto não vai durar muito. Isto é verdade na vida da maioria das pessoas, porque veja como existem divórcios e separações, brigas e todas estas coisas acontecendo. São pessoas que não aprenderam o que significa ter um relacionamento íntimo. Intimidade tornará possível para você sobreviver a muitas coisas que você vai enfrentar na vida. Então, quando eu penso sobre o que realmente está envolvido aqui, eu penso sobre o que a Escritura diz, eu penso também sobre outro problema, que é o problema da fraqueza e transparência. Porque, veja bem, você não pode ter um relacionamento íntimo com alguém de quem você guarda segredos. Então, quando eu penso sobre como as pessoas vivem, muitas vezes, e têm um estilo de vida que não é um estilo de vida com franqueza, honestidade e transparência, como você pode se relacionar com alguém que está mantendo segredos e escondendo coisas de você? Bem, não pode, porque aí voltamos para o problema da confiança. O que está acontecendo? Pense bem, quando você ora e fala com o Senhor, você abre o seu coração, totalmente. Você diz a Ele: Senhor, eu sei que tenho pecado contra Ti, por favor, me perdoe em nome de Jesus. Você cita 1 João 1,9, isto é o que eu estou clamando, amém. Isso não vai funcionar. Transparência diz: Deus, hoje eu estava muito, muito enganado. Hoje eu fui muito prejudicado, hoje eu deveria ter aberto a minha boca e dito algo. Hoje eu fui muito criticado. Hoje, seja lá o que for, franqueza, honestidade, transparência, Deus está conosco. E veja, ter intimidade tem que ser dos dois lados. Deus quer que você o conheça. Ele deseja que você o conheça completamente. Ele o criou para revelar-se a você, porque Ele quer expressar o seu amor. Ele é um Deus de amor incrível. Ele quer expressar isto. Ele deseja expressar isto e Ele quer que nós façamos o mesmo. Se não estamos dispostos a dizer: Deus, eu errei, Senhor, eu estraguei tudo, Deus, foi deste jeito que eu me comportei hoje, eu preciso de perdão, eu preciso que me limpe, eu preciso me arrepender. Se não existir franqueza verdadeira e honestidade, não existirá nenhuma transparência para fazer alguma diferença. Você pode dizer: bom, você sabe, eu sei que não sou perfeito, mas este não é o problema. O problema é o que realmente está acontecendo em sua vida. Então veja, tem uma parte que é pessoal em tudo isto, uma parte espiritual em tudo isto. Franqueza, honestidade, amor e confiança, para que seja uma genuína transparência e genuína franqueza e intimidade. Então vamos para a próxima questão, que é relacionamento. Tem dois lados. Agora eu quero que você ouça atentamente. Provavelmente, se eu disser: bem, você ora? Sim. Então, deixe-me perguntar isto a você. Quando você ora, pelo que você ora mais? Mais do que qualquer outra coisa, você diz. Por minhas necessidades, naturalmente. Ou eu oro por meus amigos, ou por pessoas que estão doentes. Bem, quando você ora, quanto tempo dura sua oração? Sobre o que você ora? E então, quando você termina de orar, você espera para ouvir? Veja, você não pode ter um relacionamento íntimo se só você fala. Se você está casado ou tem um grande amigo e só você fala, fala, fala e fala, então a outra pessoa nunca tem a chance de dizer nada. O que acontece? Depois de um tempo, o que eles fazem? Eles se fecham. Eles não querem dizer mais nada porque você tem demonstrado que você não os ouve. Preste atenção, você não está interessado no que eles têm a dizer, você só está interessado no que você tem a dizer. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. Você diz, bom, espere um minuto. Você quer me dizer que quando eu oro, eu deveria esperar Deus falar comigo? Sim. Pela simples razão de que Ele nos criou e revelou-se a si mesmo através do seu Filho Jesus Cristo, para desenvolver um relacionamento íntimo conosco. Você jamais poderá não ter intimidade com alguém se você não ouve esta pessoa. Como você descobrirá suas mágoas, suas dores, suas necessidades, seus desejos? Como você descobrirá o que está acontecendo na vida delas se você não as ouve? E nós temos visto isto muitas vezes, muitas, antes com crianças e adolescentes. Isto é o que eles querem, acima de tudo, com seus pais. Isto é o que eles dizem. Eu quero que eles me ouçam. Todo mundo quer ser ouvido. Então, deixe-me fazer uma pergunta. A última vez que você orou, você parou e disse, Senhor, estes são meus sentimentos. Agora eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Oh, você disse, bom, você sabe, Deus não fala comigo. Ah, sim, Ele fala. Seu espírito fala ao seu espírito, mas você não tem estado disposto a ouvi-lo e a dar a Ele tempo para falar. Se você faz suas orações ou ora a Ele e rapidamente levanta-se de seus joelhos, é provável que esse tipo de oração que você está fazendo nem faz diferença se está de joelhos ou não. Mas se você ora e a última coisa que lembra é ter ido dormir, você não ouviu a Deus, você ouviu somente os seus sentimentos. Lembre-se disto. Ele nos criou com o propósito primeiro de desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo conosco, porque nós somos a única parte de sua criação com quem Ele pôde ter um relacionamento. E Ele disse, criemos o homem à nossa imagem, que foi a maior honra que Ele poderia nos ter dado, ser criados à sua imagem. E tendo o seu espírito vivendo em nós, então nosso espírito pode se conectar com o seu espírito. E sentiremos esta união, esta proximidade, esta intimidade, este indescritível relacionamento. Mas você tem que estar disposto a ouvir. Alguém diz, bem, eu não acho que Deus já falou comigo. Sim, Ele falou. Bom, você não sabe se Ele falou ou não. Sim, eu sei. Como eu sei? Porque eu sei quem Ele é e que Ele fala. E Ele fala de diferentes maneiras. Se você tem um relacionamento íntimo, você tem que entender como Ele pensa, como Ele age, como Ele trabalha. Então nós temos a palavra de Deus, uma grande parte dela nos ajuda a entender quem Ele é. Esta é a coisa mais importante que você tem. Você pode até ter um diamante de 40 quilates e nem se compara com isto. É como areia. Você pode ser dono disto, dono daquilo, você pode ser muito próspero na vida. Se este livro, a Bíblia, não é uma parte do seu coração, você está na pobreza, não importa quem você seja. Porque aqui é onde a verdade está. Esta é a verdade sobre Deus. E Deus nos deu sua palavra para fazer o quê? Para nos dar entendimento. E então, quando nós lemos a sua palavra e começamos a buscar sua palavra e começamos a entender a maneira como Ele pensa e age, Ele trabalha na nossa vida pessoal. Intimamente significa que eu estou disposto a ouvir o que Ele quer dizer. E isto me leva para o último ponto, tempo. Ouça isso. Um relacionamento onde tempo e esforço são dados para conhecer a Deus. Agora, quando as pessoas dizem, por exemplo, você sabe, eu leria a Bíblia, mas eu estou tão ocupado, eu não tenho tempo. Ou eu sei que deveria passar mais tempo em oração, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo, afinal de contas. Pense no que você está dizendo. Você está dizendo para o Deus do universo, o Criador, você está dizendo para o soberano do universo, nosso sustentador, você está dizendo para este Deus, que é o nosso juiz, que você não tem tempo para Ele? Quem é a fonte de cada uma das coisas que você tem? Quem deseja um relacionamento íntimo com Ele? E isto leva tempo e significa que não acontece do dia para a noite. Eu tive o privilégio de crescer o suficiente para ver o meu avô até os meus 17 anos. Você já me ouviu falar sobre isto. Não percebi quão rico eu era de poder ter ouvido as coisas que ele dizia. Mas eu me lembro uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi. Deus falou com ele, e ele ouviu a Deus e começou a me dizer coisas que Deus tinha feito em sua vida. E quando eu me afastei, meu questionamento era, Deus, se o Senhor falou com ele daquela forma, o Senhor poderia falar comigo? E o Senhor trabalhou na vida dele daquela maneira, como o Senhor poderia trabalhar na minha vida? Eu quero ouvi-lo, Deus, eu quero que o Senhor me mostre a verdade. Agora, isto acontece do dia para a noite? Não, não acontece. Mas eu tenho a palavra e eu conheço e começo a ler e começo a perguntar a Deus, Senhor, fale ao meu coração, mostra-me, ajuda-me a entender a tua voz, quando é o Senhor e não eu. Me dê entendimento, Senhor. E então isto aconteceu há bastante tempo atrás, mas deixe-me dizer, e esta é a coisa mais incrivelmente poderosa em minha vida hoje, e nada vem antes para mim do que ele. Falar com ele, ouvi-lo e sentir seu espírito em meu espírito e nos tornando unidos uns aos outros. E sabendo que não importa o que eu peça, eu não ficarei desapontado. Não importa o que eu peça, ele não ficará triste. Não importa o que eu peça a Deus, é mais do que o suficiente e adequado para suprir esta fome que ele colocou dentro de mim. Ele colocou esta fome em nossos corações. O problema é que quando as pessoas não entendem o que está acontecendo, elas pensam, se eu tivesse isto, então eu estaria satisfeito. Somente Deus pode satisfazer o ser humano. E você sabe, eu poderia dizer isto 10.000 vezes, e as pessoas ouviriam isto e sairiam tentando preencher o lugar da intimidade com alguma coisa, e não daria certo. Isto toma tempo. Então você diz, bom, eu já estou com 50 anos de idade. Comece agora. Deixe-me perguntar isto. O que é mais importante que o seu relacionamento pessoal com ele? E pense nisso. Todos nós temos certas pessoas com quem gostamos de conversar, certo? Existem certas pessoas que você gosta de conversar e certamente pessoas que você gosta de ouvir. Pense bem. Nós temos o privilégio de ouvir o Santo Deus. Agora, de vez em quando, alguém dirá, bem, deixe-me dizer o que Deus me disse. E eu digo, ele não disse isto. Quem é você para me dizer que ele não disse? Eu lhe digo, porque isto contradiz o que a palavra de Deus afirma, e Deus não contradiz a ele mesmo. Existem certas coisas que ele não diz. Ele deixa isto muito claro. Ele mostrará a você a verdade sobre ele mesmo. Ele mostrará a você a verdade sobre ele mesmo através da sua palavra. Mas ele também mostrará a verdade sobre ele mesmo na vida, desenvolvendo um coração que ouve, um espírito que ouve, e a razão de as pessoas tomarem decisões erradas é porque elas não o ouvem. De uma coisa você pode estar certo, ele nunca vai enganá-lo. Você sabe por que eu sei disto? Ele é um Deus puro, reto e verdadeiro. Ele não pode iludir, ele não pode enganar, ele não pode fazer nada que estaria em contradição com quem ele é. Este Deus está vivendo dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Ele está lá. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo que fala ao nosso espírito. Esta é a sua vida conectada à nossa vida. Você diz, bem, eu não mereço tudo isto. A próxima vez que você se sentir desta maneira, lembre-se disto, que a cruz é o testemunho final de Deus do seu incrível amor incondicional por você, independente de você. Ele cuida de você e ele quer trazer para a sua vida sua incrível graça, amor e misericórdia. Agora, estas são as características de um relacionamento genuíno e íntimo. Então alguém diz, bom, está certo, então quando eu tenho este relacionamento, o que eu sinto? Deixe-me dizer algumas palavras. Primeiro, estabilidade. Quando uma pessoa tem um relacionamento íntimo com o Senhor, é como se existisse uma âncora. E não importa quanto vento sopre contra você, tudo ficará bem, porque você sabe que Deus está lá, em você e com você. Existe esta sensação de segurança com você, que lança fora o medo, porque ele não está longe, ele está dentro de você, e você tem este relacionamento íntimo com ele. Então existe segurança, existe estabilidade, existe serenidade, E isto é uma tranquilidade no seu espírito que não importa o que aconteça, permanece esta sensação de tranquilidade e paz e de contentamento, porque você está falando com Ele. Você está ouvindo a Ele, você tem construído este tipo de relacionamento. Existe também uma sensibilidade. Agora, veja bem, existe não somente uma sensibilidade para o Senhor, mas também você fica sensível. Quando você tem um relacionamento íntimo com Ele, você tem quem Ele é do seu lado. Você se tornará muito sensível às outras pessoas. Porque o Espírito de Deus testifica ao espírito humano suas necessidades emocionais e espirituais. Ele testifica isto. E tudo que eles podem fazer é dar crédito a você, quando o que eles não entendem é que Deus está trabalhando na vida deles. Então, quando você pensa como tudo isto se desenvolve, eu penso sobre o que é sensibilidade espiritual e entendimento espiritual. Em outras palavras, uma das coisas que você saberá quando você começar a desenvolver esta intimidade, você começará a entender a palavra de Deus de uma maneira que você nunca entendeu antes. Por quê? Porque Deus quer que você entenda. A Bíblia não é um livro misterioso, não é um livro de filosofia, é um livro de verdade que explica a atitude e o coração do Todo-Poderoso Deus. Porque, veja, nós dissemos no começo, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele, que requer a Ele se revelar a nós através de Sua palavra, primeiramente, e através do nosso espírito, e levar-nos a ter este relacionamento íntimo com Ele. Agora, existem três barreiras que você pode querer anotar aí. Estas são as barreiras, e aqui está a primeira, é o orgulho. Não oro porque eu não posso suportar. Não vou pedir a Ele, eu cuidarei disto. Isso é orgulho. A razão por que as pessoas não se colocam de joelhos na expectativa de coisas físicas é o orgulho. Como você pode ser tão orgulhoso para ficar de joelhos para o santo, reto e soberano Deus? Cada suspiro que você dá é um presente vindo dEle. Alguém diz, eu não preciso ficar de joelhos. Não, você não precisa. Você não precisa honrar a Deus, você não precisa reverenciar a Deus, mas você recebe o que vem com isto. É o orgulho que nos mantém longe de estarmos de joelhos. É o orgulho que nos mantém no pecado. Em outras palavras, preferimos ter um relacionamento com alguém do que com Deus. Preferimos ter isto, aquilo, ele, ela e outras coisas do que Deus. Isto é orgulho. A segunda coisa é a rebelião, pecado. Enquanto houver pecado em sua vida, não pode haver intimidade com Deus. Quando as pessoas dizem, bom, eu oro, mas nada acontece. Eu oro, mas Deus não me responde. Eu oro e tal e coisa. Então você precisa olhar para você mesmo e perguntar, Deus não é o problema, você é o problema. Não existe intimidade onde existe rebelião. Agora pense sobre isto, você tem que pensar em seu próprio relacionamento. Você pode ter um relacionamento íntimo com seu marido ou esposa que está em rebelião contra você? Não, você não pode. Você não pode ter um relacionamento íntimo com seus filhos se eles estiverem em rebelião. Então, a última coisa é realmente simples. Se é orgulho, se é rebelião, então você está com pressa. Se você está com pressa, você não pode desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, porque leva tempo. Tempo para ler a sua palavra, meditar sobre ela. Pense nisto, questione-se. Deus, o que o Senhor está me dizendo? Senhor, como isto se aplica à minha vida? Isto é um aviso? Isto é alguma coisa que eu preciso olhar em minha vida? Ah, Senhor, obrigado por estas maravilhosas promessas. Tempo para ler, tempo para falar com Ele, tempo para ouvi-lo. Não posso dizer quão importante é isto. E veja o que acontecerá. Quanto mais você escuta, mais você vai querer ouvir. E quanto mais você ouve, mais entusiasmado você vai ficar. E quanto mais entusiasmado você ficar, mais tempo você vai encontrar para ouvi-lo. Agora, se você está amando alguém, você gostará de ouvi-lo. Porque quando eu ouço, eu aprendo alguma coisa sobre a outra pessoa. E veja, quanto mais você o ama, mais você vai querer ouvi-lo. Ele está disposto a dizer-lhe muito mais do que você pode imaginar. Porque veja bem, sabendo que Deus deu seu Filho por mim, e eu sei que Ele me dará toda a informação e tudo mais que eu preciso, E isto é o que Paulo quis dizer em Romanos quando ele disse: aquele que nem a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, com isto em mente, você poderia dizer que você tem um relacionamento íntimo com Deus? Ou você poderia dizer: eu perdi isto? Você diz: quando eu começo? Agora pense nisto. Todos nós, um dia desses, não importa onde estejamos e qual idade tenhamos, nosso coração estará batendo pela última vez e nós estaremos indo encontrar o Pai. Ele será um estranho para você? Ou você quer ter o tipo de relacionamento íntimo enquanto você está aqui nesta vida que pode impactar as pessoas que estão à sua volta? Não por causa do que você está fazendo, mas por causa do que Ele, vivendo em você, é capaz de fazer através de você. E esta é a minha oração por você. Não se satisfaça com menos em seu relacionamento com Ele do que intimidade que é a vontade, o propósito e o plano de Deus para você. E, Pai, como ficamos gratos quando pensamos a seu respeito, perfeito, santo, incrível Deus, tendo um relacionamento pessoal e íntimo com pecadores como nós. Mas porque o sangue do seu Filho nos lavou, limpou e santificou, estás disposto a fazer isto. E eu oro por cada pessoa que ouve esta mensagem. Crie dentro delas esta incrível, santa insatisfação por onde elas estão e uma fome por conhecê-lo profundamente como nunca antes. Em nome de Jesus. Amém.